Avançar com os nossos trabalhos, entramos agora no ponto 8 da nossa agenda, vamos retroceder um pouco. Proposta de Decreto Legislativo Regional, número 7110, primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional, número 29/2011/A, de 16 de novembro, Regime Geral de Prevenção e Gestão de Resíduos. Tem a palavra o Sr. Secretário Regional.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, colega de Governo, decorridos desde a entrada em vigor do Decreto Legislativo Regional 29/2011/A, que estabelece o regime geral aplicável à prevenção, produção e gestão de resíduos e aprova o regime jurídico de licenciamento e concessão das operações de gestão de resíduos, constata-se a necessidade de proceder a alguns ajustamentos a este diploma, tendo em consideração que dentro, em breve, será implementado a nível nacional o novo modelo de licenças de gestão de resíduos de embalagens, com o surgimento de mais uma entidade gestora. Nesta fase de transição, importa assegurar, com base na experiência colhida nos últimos anos, por um lado, que este novo modelo se adeque à infraestrutura de gestão de resíduos implementada na região e, por outro, a existência de um mecanismo justo e uniforme de pagamento do custo de transporte dos materiais retomados, tendo em vista uma maior harmonização no grau de recuperação de custos e a obtenção de níveis de eficiência crescentes por parte dos sistemas regionais de gestão de resíduos urbanos. Assim, através da alteração dos artigos 184 e 185 do Decreto Legislativo Regional 29/2011/A, propomos que, para além dos processos já existentes e que continuam a estar previstos, de licenciamento e de autorização para a operação de uma entidade gestora nos Açores, seja possível estender à região uma licença emitida por autoridade nacional, de forma a evitar que a operação do nosso arquipélago fique exclusivamente dependente da vontade ou interesse destas entidades. Por outro lado, e considerando que são os sistemas de gestão de resíduos urbanos de cada ilha que asseguram toda a operação de transporte até ao porto mais próximo do local da retoma e que, nos termos da legislação vigente, designadamente o número 6 do artigo 185 deste diploma, apenas têm sido imputadas às entidades gestoras os custos do transporte marítimo, deixando mesmo a determinação desse valor no campo livre da livre negociação entre estas e os sistemas de gestão de resíduos urbanos, o que tem conduzido à aplicação de valores diferentes de ilha para ilha, propomos que seja criado um mecanismo justo e uniforme de cálculo do valor a pagar para cada tipo de material. Da formulação proposta para o número 9 do artigo 185, resultaria um aumento médio de 15% relativamente aos valores de apoio ao transporte marítimo atualmente praticados pela Sociedade Ponte Verde. Entrando agora na especialidade, por uma questão de economia de tempo, se a Sra. Presidente me permitir, e considerando os pareceres emitidos de que devem ser as entidades gestoras a suportar a totalidade dos custos inerentes à operação de transporte dos resíduos de embalagens, desde o local de triagem até ao local da retoma, acompanhamos a proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS, e que penso que já é de conhecimento de todos os senhores deputados e senhoras deputadas, no sentido de ser consideradas todas as componentes da operação na determinação do valor do subsídio ao transporte. Conforme já referido, a presente alteração do Decreto Legislativo Regional 29/2011/A de 16 de novembro visa assegurar que a região dispõe, no quadro de entrada em vigor das novas licenças das entidades gestoras de resíduos de embalagens, de todos os instrumentos necessários à implementação do Plano Estratégico de Prevenção e Gestão de Resíduos nos Açores, o PECRA, aprovado neste Parlamento no passado mês de março. Por último, permitam-me que destaque o trabalho efetuado na região, o qual resultou numa redução de 5%, cerca de 6.500 toneladas, na produção de resíduos urbanos nos últimos 3 anos, bem como um aumento significativo da valorização de resíduos urbanos, sendo que passamos de 13% em 2012 para 31% em 2015, o que nos dá boas expectativas de podermos atingir com sucesso as metas europeias em 2020. Na componente dos resíduos de embalagens, objeto da presente iniciativa legislativa, saliento que, de acordo com os dados da Sociedade Ponte Verde referente ao ano de 2015, cada açoriano enviou em média para a reciclagem 42 kg de embalagens oriundas de recolha seletiva por ano, claramente acima da média nacional, que ronda neste momento os 35 kg por habitante. Estamos, pois, no bom caminho, tendo em conta os objetivos estratégicos definidos e as metas que nos propusemos nesta matéria tão importante e tão emblemática na nossa região. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Estão abertas as inscrições. Sra. Deputada Bárbara Chaves, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. A gestão dos resíduos nos Açores tem merecido, por parte dos governos do Partido Socialista, uma atenção especial e tem sido uma prioridade, atendendo aos nossos objetivos também ao nível da qualidade ambiental e, assim, potenciar-se a atividade turística e económica nas nossas ilhas. Esta é uma evidência explícita quando se analisam dados que nos transportam desde, por exemplo, o ano 2000, para não falar mais para trás, ao nível da gestão dos resíduos e ao nível da qualidade que temos hoje na gestão dos nossos resíduos, e percebermos que o caminho feito desde essa altura até agora. Éramos uma região em que praticamente a totalidade dos resíduos produzidos nas nossas ilhas tinham como destino final a eliminação em aterro. Tínhamos cerca de 15 lixeiras e apenas 3 aterros sanitários, e não nas condições totalmente aceitáveis. E hoje temos uma rede de centros de interpretação, centros de processamento de resíduos e sistemas de resíduos com tecnologias modernas, adequadas a uma eficaz gestão dos resíduos produzidos nas várias ilhas. Hoje temos um conjunto de operadores licenciados na região, licenciados mediante um conjunto de normas técnicas regulamentadas e em consonância com o que acontece no resto da Europa e também no resto do país. Hoje temos mais de 80 operadores licenciados na região que, de um modo muito correto e muito responsável, fazem a gestão dos resíduos nos Açores e transformaram o que era simplesmente resíduos ao lixo em matéria-prima e com um tratamento económico já reconhecido nos Açores. Em 2000, por exemplo, não existia qualquer operador de gestão de resíduos nos Açores. O mesmo acontece com as entidades gestoras de resíduos. No ano 2000, não existiam entidades gestoras de resíduos, especialmente porque não, essas entidades gestoras eram licenciadas para o todo nacional e, infelizmente, não tinham em conta o nosso caráter insular, arquipelágico e ultraperiférico, e foi por isso necessário trabalhar-se com o então Instituto dos Resíduos, de forma a definir-se um modelo que se adequasse à nossa realidade e que procedesse, dessa forma, à extensão das licenças que são só atribuídas a nível nacional pelo Governo da República, que se estendesse essas licenças, dizia eu, à região. Hoje, todas as entidades gestoras que existem no continente português têm atividade nos Açores, têm uma extensão da sua licença à região e suportam os custos associados ao transporte e à retoma desses resíduos recolhidos seletivamente nos Açores. Estou a falar não só dos resíduos de embalagem, que é o caso mais concreto aqui, mas também, por exemplo, da gestão dos óleos usados, dos pneus, dos veículos a fim de vida, das pilhas, dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, só para falar alguns. Importa referir também que, quando da primeira extensão da licença da Sociedade de Ponte Verde, à região, que gera as embalagens a nível nacional, era o Governo Regional que pagava 50% dos custos de transporte para escoamento destes resíduos. Hoje, A realidade é que é essa entidade gestora, a Sociedade de Ponto Verde, que, de um modo igualitário, paga esses custos associados a esse transporte. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, o que esta proposta de decreto legislativo regional nos apresenta e que estamos aqui a analisar hoje, pretende permitir que as entidades gestoras que já existem no continente e através do novo modelo apresentado a nível nacional e que outras que venham a existir possam ver as suas licenças com uma extensão à região autónoma dos Açores, aos Açores, com igualdade de critérios para todas as ilhas e para todas as entidades e todos os operadores de gestão de resíduos. Este diploma introduz, e bem, no nosso entender, uma fórmula de cálculo para o transporte marítimo, de forma a não ficar esse custo associado ou dependente das negociações entre as entidades gestoras e os operadores e a sociedade de Ponto Verde. Julga-se, no entanto, e nós já apresentamos uma proposta de alteração a esse nível, que existe um aspecto que pode ser ainda melhorado neste diploma e que se refere ao transporte terrestre. Este foi, aliás, um aspecto referido nos pareceres que a Comissão responsável recebeu e que representava uma preocupação que para nós é legítima e que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é sensível a ela e e apresentou, por isso, esta proposta de alteração. Apresentamos assim uma proposta à mesa que permite imputar os custos de transporte terrestre às entidades gestoras com caráter nacional e que representa assim um decréscimo dos custos associados à gestão dos resíduos na região. Esse decréscimo será bem-vindo, especialmente nos sistemas onde são os municípios a fazer essa gestão ou as empresas que fazem esse tipo de trabalho na região. Diminuindo esses custos o transporte terrestre entre os locais de triagem até ao porto e também no continente português, do porto até aos locais de tratamento. Apresentamos assim uma fórmula de cálculo que, tal como também como existe para o transporte marítimo, mas que confere ao transporte terrestre uma uniformização de custos em todas as ilhas, à semelhança do que, como já referi, acontece a nível nacional. Bem, sei que este é um aspecto bastante técnico, mas, no entanto, julgo que todos são sensíveis ao facto do nosso objetivo é, essencialmente, diminuir os custos associados à gestão dos resíduos por parte dos operadores da região. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, da apresentação que foi feita, quer pelo Sr. Secretário Regional, quer pela Sra. Deputada Bárbara Chaves, ficamos a perceber, portanto, que esta alteração ao regime de prevenção de resíduos se prende com a possibilidade da entrada de um novo operador nacional também na região autónoma dos Açores. Eu não sei se foi referido o nome desse operador nacional, mas penso que não estarei enganado se disser que esse novo operador se chama Novo Verde. É assim, Sr. Secretário? É assim, Sra. Deputada Bárbara Chaves? Novo Verde. Bem, aparentemente tudo está bem, tudo estaria bem, até porque a sociedade que existe é a sociedade Ponto Verde, que, sendo uma empresa privada, mas não tem fins lucrativos, mas efetivamente detém o monopólio da gestão aí de resíduos. Agora, há aqui uma questão que é o seguinte: porquê é que aparece a Novo Verde? A Novo Verde aparece porque a Jerónimo Martins deve alguns milhões, não muitos, vários, digamos substantivamente, uma dívida substantiva à Sociedade Ponte Verde. E então, o que é que a Jerónimo Martins fez? Em parceria com uma empresa francesa, criou a Sociedade Novo Verde. E, portanto, aquilo que se está a fazer é dar o aval, que já foi dado, ou está para ser dado, a nível nacional. O processo, este processo de licenciamento desta nova empresa iniciou-se no anterior governo, mas já tem o aval do governo atual. E, portanto, o que se trata... O governo é vosso. Vai-me desculpar, o governo é vosso. O governo é um governo de iniciativa do PS. E, portanto, é bom que nós... Que se perceba o que é que se está a tratar. Está-se a tratar de uma manobra da Jerónimo Martins para evitar pagar à Ponte Verde, criando uma nova sociedade, a Novo Verde. Mais uma nova empresa que não tem nenhuma rede de recolha, portanto não tem, digamos, capacidade instalada para entrar no mercado. E isto cria-me aqui algumas dúvidas, sabendo que a Jerónimo Martins, a preocupação é a que é, e que todos sabemos, e que é legítima, mas que tem feito algumas opções que claramente prejudicam o nosso país.
Algumas malandrizes.
Designadamente, o facto de se ter transferido a sua sede, salvo erro, para a Holanda, para não pagar impostos em Portugal. Bem, e portanto, isto deixa-me aqui algumas dúvidas relativamente ao processo. Eu percebo a alteração que o governo está aqui a introduzir, mas temos de contar esta história. E ela tem ainda outros contornos, mas para já ficam estes. De qualquer forma, como é sabido tão bem, o PCP votou favoravelmente, antes pelo contrário, votou contra este diploma quando ele aqui veio à Assembleia. E manterá exatamente a mesma posição sobre ele. Mas isso é uma discussão que não vou agora aduzir aqui os argumentos que me levaram a representação parlamentar do PCP a votar contra este diploma. E hoje esta iniciativa, porque introduz uma alteração que também tem esta história subjacente e é bom que se perceba, o PCP não dará o apoio a esta alteração que aqui nos é trazida pelo Governo Regional. Eu voltarei ao debate, se for necessário, principalmente depois de ouvir, mais alguma intervenção por parte da deputada Bárbara Chaves e, eventualmente, do seu secretário regional ou de outros deputados do Partido Socialista que estão a dar o aval à Jerónimo Martins. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições... Pergunto se há inscrições. O Sr. Deputado Luís Render tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Nós tivemos aqui a ouvir a apresentação do documento que foi feita de forma sucinta pelo Sr. Secretário Regional e bastante menos sucinta por parte da Sra. Deputada Bárbara Chaves. E estamos esclarecidos com aquilo que está aqui em debate. E não precisávamos da resenha histórica, porque nós conhecemos o documento, conhecemos o PEGRA, as suas virtudes, os seus defeitos, e que está, nomeadamente, ao nível dos seus atrasos, das suas dificuldades de cumprimento, do facto de haver aqui alguns problemas nos centros de processamento de resíduos, como aquele que foi denunciado recentemente no FAIAL, com o recurso à mão de obra dos programas de ocupação temporária de emprego para cumprir necessidades permanentes do serviço. Mas não é isso que aqui se trata. Aqui trata-se de uma operação pontual de correção do documento. Posso continuar, Sr. Deputado? De uma correção pontual do documento, com vista a permitir a operação na região de um operador de resíduos, uma vez que a região não tem competências a nível do licenciamento. Esse licenciamento é nacional. Quanto às questões que aqui foram levantadas pelo Sr. Deputado Aníbal Pires, eu estou confiante de que o que está aqui a ser apresentado é um processo legal e, portanto, não tendo em conta aqui nenhuma suspeita de legalidade quanto a nenhuma das instituições aqui envolvidas, julgo que não estamos aqui a tratar de questões ilegais e, se estivermos, vamos fazer fé que o Governo Socialista dos Açores e o Governo Socialista, Bloquista e Comunista na República se encarregarão de combater qualquer ilegalidade que venha a surgir neste processo e, portanto, neste caso, as responsabilidades são de quem irá fazer o licenciamento na República e a autorização de operação na região. Quanto àquilo que nos foi dito pela deputada Bárbara Chaves acerca do PEGRA, ou PEPGRA, neste momento, sabemos que se começou de uma base zero na região. Isto aqui também já foi aqui discutido. Não se tratava resíduos na região, não se tratava resíduos no país, e foi com a adesão à União Europeia que as diretivas comunitárias e a transposição do direito comunitário fizeram com que o país e a região se aproximassem daquilo que nos países mais avançados, no seio da União Europeia, se começou a fazer no que diz respeito à sustentabilidade ambiental e tratamento de resíduos, e portanto foi um processo natural que veio com o passar dos anos e não com nenhuma opção política sui generis do Partido Socialista. É uma alteração simples, necessária, pontual, prática, e como tal o PSD não tem nenhuma objeção a fazer e vai votar a favor do documento. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Secretário Regional.
Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, tenho pena do Sr. Deputado Aníbal Pires não estar neste momento na sala, porque, enfim, queria prestar alguns esclarecimentos relativamente a insinuações que o Sr. Secretário, que o Sr. Deputado fez. Dentro do seu, às vezes habitual, tom de criar suspeição em tudo aquilo que vamos fazendo. E queria clarificar o objeto, centrar a discussão e clarificar o objeto desta alteração que estamos aqui a propor e que tem apenas, de uma forma muito simples, dois objetivos, conforme tive a oportunidade de referir. Primeiro, em consequência de um alargamento a outros operadores a nível nacional que são licenciados pelo Governo português, que é quem detém a competência nesta matéria para esse efeito, nós estamos aqui a introduzir a possibilidade de os Açores obrigarem a extensão destas licenças a todo o espaço regional. É fundamental que assim seja, sob pena de podermos, de um dia para o outro, ficarmos sem nenhum operador com obrigatoriedade de operar na nossa região. E com um segundo objetivo, esta alteração cirúrgica tem a ver com o repor da justiça relativamente ao pagamento do transporte de todas as ilhas da região para o continente, incluindo, por via da proposta de alteração que o PS colocou, incluindo, que não estava até agora, o transporte terrestre entre os centros de processamento de resíduos de cada ilha e os portos mais próximos em cada uma das ilhas, o que significa que fica todo o percurso, desde que os resíduos partem dos centros de processamento de resíduos nas nossas ilhas até ao seu destino final, coberto por esse valor que é depois suportado pelas entidades gestoras. E, portanto, é tão só isto que estamos aqui a apresentar e é isto que colocamos à consideração do plenário. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. A mesa não tem mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Julgo não haver. Vamos então passar à votação desta proposta de decreto legislativo regional. Vamos começar pela votação na generalidade. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. A senhora e o senhor deputado que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e o senhor deputado que se abstém, façam o favor de sentar.
A proposta de decreto legislativo regional apresentada foi aprovada com 23 votos a favor do Partido Socialista, 15 votos do Partido do PSD, 2 votos do CDS-PP e um voto contra, uma abstenção do Bloco de Esquerda e uma abstenção do PPM.
Passamos agora para a votação, debate e votação na especialidade. Começamos pelo artigo 1º desta proposta, que propõe alterar o artigo 184, 185 e 235 do diploma original. Vamos votar em primeiro lugar a proposta de alteração apresentada pelo PS, aditando um número 9 e 10 ao artigo 185. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. Os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. O senhor deputado que se abstém, faça o favor de sentar.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada com 23 votos a favor do Partido Socialista, 15 votos a favor do PSD, 2 votos do CDS-PP, um voto do Bloco de Esquerda, um voto contra do PCP e uma abstenção do PPM.
Votamos agora o artigo 1º da proposta com a alteração que acabámos de aprovar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. A senhora e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e o senhor deputado que se abstém, façam o favor de sentar.
A proposta do artigo 1º, o artigo 1º foi aprovado com 26 votos a favor do Partido Socialista, 15 votos do PSD, 2 do CDS-PP, uma abstenção do Bloco de Esquerda, um voto contra do PCP e uma abstenção do PPM.
Vou colocar agora à votação os artigos 2º e 3º do diploma. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. A senhora e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e o seu deputado que se abstém, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 27 votos do Bloco do Partido Socialista, 15 votos do PSD, 2 votos do CDS-PP, uma abstenção do Bloco de Esquerda, um voto contra do PCP e uma abstenção do PPM.
Votação final global. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. A senhora e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e o senhor deputado que se abstém, façam o favor de sentar.
Em votação final global, a proposta de decreto legislativo regional foi aprovada com 27 votos do Partido Socialista, 15 votos do PSD, 2 votos do CDS-PP, uma abstenção do Bloco de Esquerda, um voto contra do PCP e uma abstenção do PPM.
Obrigada, Sra. Secretária.